Shalom! Sejam bem-vindos ao Amazon Podcast do Rabino Gloiber. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloiber.com. Também pode nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram, dentre outros. Também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloiber. No canal do YouTube, nós temos shiurim semanais. Se você mora na cidade de São Paulo, em breve você poderá nos visitar no Centro da Cultura Judaica ONG Rabino Gloiber. Rabino Gloiber, levando Torá até você.
Na nossa paraxá, Yaakov, nosso patriarca, nosso terceiro patriarca, ele manda anjos, o Rashi diz, Malachim Mamash, anjos de verdade, ele manda para Esav, para tentar fazer as pazes com Esav. O que acontece lá na prática, assim, Yitzhak Avinu, nosso segundo patriarca, ainda estava vivo. O Esav tinha muito respeito pelo pai, então ele nunca faria alguma coisa que o pai ficasse sabendo. Então, na ida, quando Yaakov foi para Haran, o Esav mandou ele para assassinar o Yaakov de uma maneira que não tinha testemunhas. Baruch Hashem, ele não fez isso. Agora, na volta, o Yaakov estava voltando com muitas pessoas. Não tinha como assassinar ele assim, alguém não conseguisse escapar para contar a história. Então, Yaakov vindo, ele chegou à conclusão que esse é o momento ideal para fazer um acordo de paz com o Esav. Para reconciliar, para que o Esav reconcilie com ele. Ele, coitado, não tinha nada para que o Esav reconcilie com ele. Então ele mandou os malachim. Tudo que ele vai fazer agora, tipo, ele está tentando intimidar o Esav para falar para Esav, olha, vale a pena para você reconciliar comigo, porque se você quiser lutar comigo, aí você perde. Porque, olha, estou te mandando anjos de verdade para te comunicar. E o que que os anjos foram, qual é a mensagem que os anjos tinham que repassar para Esav? Yaakov falou, Im Lavan Garti, eu morei com Lavan e fiquei lá até agora. Então Lavan, diz o Zohar, ele era um feiticeiro de verdade, ele era o avô do Bilam. O Bilam, tudo que o Bilam tinha de superpoderes de feitiçaria, que antigamente isso existia de verdade. Hoje em dia, você vê uma placa num poste, traga o seu amor de volta, você só paga após os resultados. Por que você só paga após os resultados? Porque ela sabe que uma parte vai dar certo, uma parte não vai dar. O que que ela faz? Ela é feiticeira, ela é macumbeira, não sei como chama isso. Ela pega uma estatística que de cada 10 casais que brigam, 7 reconciliam. Então ela fala, você só paga pois os resultados, porque 30% não vai dar certo, 70% vai dar certo. O que que ela vai fazer? Vai comprar uma farofa, uma galinha preta, colocar numa encruzilhada. Superpoderes ela não tem. Ela só vai pela estatística mesmo. Então, se a Shem fizer um milagre que aquele casal vai voltar por motivos divinos, por motivo que ele merece ela, ela merece ele, é bom para os dois. A Shem, Deus vai fazer um milagre para o casal, não é por causa da feiticeira. Aí esse casal está dentro da estatística. que, olha, reconciliaram porque Deus fez um milagre que não tinha nada a ver com o feitiço dela, e o feitiço dela só atrapalhou, quer dizer, quase que fez com que esse milagre não acontecesse. Então, se a pessoa tem um problema de Shalom Bait, né, agora, graças a Deus, temos finalmente uma voluntária cuidando da nossa página de Shalom Bait do site. Responsabilidade da voluntária. Mas assim, se a pessoa tem um problema de Shalom Bait, que é harmonia familiar, e então ela tem que rezar para Deus para ajudar. Agora vai pagar para uma feiticeira, só vai atrapalhar o milagre. Só vai fazer com que seja mais difícil do milagre acontecer. Mas vamos dizer, com tudo isso, coitada, a pessoa estava ingênua, não sabia, fez por desespero uma coisa que não faria numa situação normal. Dá para justificar, Deus fez o milagre para ela, mesmo que ela tentou atrapalhar, por meio de pedir para uma feiticeira ela fazer um despacho. E a feiticeira fez o despacho, ela não tem nenhum superpoder, ela simplesmente vai pela estatística, porque se, até se não fosse, em primeiro lugar, se não fosse isso, não precisava pagar após o resultado, quer dizer, ela já está dizendo que não é todo mundo que vai pagar. Agora, o principal é que hoje, nem que a pessoa quisesse, ela já não teria acesso àquelas forças do mal. Diz o Rambam que já não existe mais Shedim. Os demônios que tinham antigamente já não tem mais hoje. Então hoje já é uma coisa mais rara. Hoje a regra geral é que não tem demônios. Tipo assim, você encontra lá um rinoceronte branco na África que toda a espécie ficou extinta e só sobrou um ou outro. Uma coisa assim, quer dizer, o demônio aconteceu com a mesma coisa. Então a feiticeira, ela não tem, ela pode até fazer tudo que está escrito lá no livro da feitiçaria, mas as coisas já não existem mais para ajudar ela. Então ela vai pela estatística, faz coisa errada, mas vai pela estatística. Tipo, quando a gente faz um milagre, independente do feitiço dela, aí a pessoa vai lá e paga para ela. Então, que a gente aprende daqui, que antigamente tinha isso de verdade. Antigamente aqueles demônios existiam de uma maneira normal. E o Lavan, ele conseguia, ele tinha uma tecnologia de feitiço, quer dizer, ele sabia lá em cima que horas, que micro instante que a Sefirah chamada de Gvurá, ela rege, tipo, como um farol de trânsito, um sinal de trânsito. Vamos dizer assim, que a Gvura acendeu o farol vermelho, o sinal vermelho, o verde apagou. Então a Gvura acendeu, a Tiferet apagou, a Chesed apagou, tudo apagou, só ficou a Gvura naquele micro milionésimo de segundo. Se a pessoa começasse a falar a maldição naquele micro instante, a maldição acontecia. E o Bilam, ele sabia esse micro instante. E de onde ele sabia isso? Que ele era o neto do Lavan, o Lavan sabia isso. Então, Lavan, ele tinha tecnologia de feitiço que existia naquela época de verdade, que hoje já não tem. Então, o Jacob, ele está tentando intimidar o Esav. Ele diz, olha, em Lavan Garte, eu morei com Lavan. Ah, pode-se imaginar que foi coisa pequena? Não, fiquei lá 20 anos. Então, e nem o Lavan conseguiu prejudicar ele. Então, olha como o Jacob é um especialista no assunto. E então diz o Rashi, em Lavan Garte, essa palavra Garte, morei, ela vai ser interpretada nesse caso pelo valor numérico dela. Em Lavan Garte, vetariak mitzvot shamarte. Mesmo que eu morei com o Lavan, eu cumpri 613 mandamentos. Então aqui vão ter dois detalhes. Um detalhe que Yaakov está tentando intimidar o Esav, dizendo para ele, vale a pena você se reconciliar comigo, que se você quiser brigar comigo não vai dar certo, porque olha, eu morei com o Lavan e ele não conseguiu me fazer nada, fiquei lá 20 anos, então imagina você. E outro detalhe que eu cumpri lá há 20 anos todos os mandamentos divinos. Esse detalhe vai ser descoberto pelo valor numérico da palavra Agarte. Tem uma categoria do estudo da Torá que é chamada de Gematria. Gematria é a palavra provavelmente tirada do grego, ou do latim antigo, alguma coisa assim. É uma palavra emprestada para o alfabeto hebraico, que ela quer dizer o valor numérico das letras. Então, a Gematria é uma categoria no judaísmo como o Midrash. O Midrash, diz o Zohar, não precisa justificar o Midrash. Porque o Midrash, de vez em quando, ele é uma parábola, uma história que não aconteceu. De vez em quando, ele é um exemplo. De vez em quando, ele é uma história que poderia acontecer. De vez em quando, aconteceu, mas não daquela maneira. O Midrash está dando ênfase. Tipo, Yosef, ele deu um grito que todos os dentes de todos os egípcios caíram. Aí, se você fosse verificar nos dentistas do Egito, se naquele dia eles tinham filas para colocar dentadura, você vai ver que não aconteceu nada. Quer dizer, foi um ênfase querendo dizer, olha o tamanho do grito dele, não que os dentes caíram de verdade. Então, da mesma maneira que diz o Zohar, você não precisa justificar o Midrash, dessa mesma maneira, você não precisa se basear na Gematria. Ou seja, a Gematria é uma coisa bonita. O rabino vai fazer um casamento, então ele pega assim, valor numérico do número do noivo e o valor numérico do nome da noiva. Valor numérico do nome do noivo, valor numérico do nome da noiva, junto dá um número, uma família linda. Que um número que é o mesmo valor numérico da palavra família linda. E coisas assim, quer dizer, o rabino usa isso na roupa para falar uma palavra bonita. Mas a Gematria é como o Midrash, você não precisa justificar uma Gematria. A tal ponto que está escrito que a gente come peixe no Shabbat, porque a palavra peixe, dag, em hebraico, o dalet é número 4, o gimel é número 3, então a palavra peixe, o valor numérico dela é 7. E o Shabbat é o sétimo dia. Então a gente come um peixe que o valor numérico, a gematria dele é 7, a gente come ele no sétimo dia. Aí tem um Rebbe na Polônia, ele falou, então por que a gente come kugel no Shabbat? Porque o valor numérico do kugel é Shabbat. Aí os Hasidim fizeram as contas e não deu esse valor numérico. Eles falaram, não, mas kugel é menos. Aí o Rebbe falou, então come mais kugel. Então, querendo dizer com isso, olha, todo assunto da Gematria é uma coisa bonita. Todo assunto da numerologia judaica é uma coisa bonita, como o Midrash. Você quer falar uma palavra bonita, então usa numerologia para falar, olha, o nome do noivo é tal valor, o nome da noiva é tal valor. E juntos formam uma palavra muito bonita, isso quer dizer que eles vão ter uma vida muito boa juntos. Então, a Gematria é como o Midrash. Quando tem que usar isso para uma coisa bonitinha, você usa. Mas se você vai falar, olha, o carro na minha frente, a chapa dele é o número morte, o valor numérico do número da chapa do carro que está na minha frente, então quer dizer que ele vai dar uma ré e vai fazer um acidente, eu vou morrer? Não, já não penso isso, já não é esse, isso é como o Midrash. Ou seja, quando você quer usar isso para uma coisa boa, usa para uma coisa boa, mas falar que você não vai se casar com alguém porque o número lá não está batendo, aí não é, isso já é, essa numerologia judaica é como o Midrash de verdade. Mas vamos voltar então, tem casos que ela é usada, e nesses casos que ela é usada, que realmente naquele caso os nossos sábios, eles falaram que tem que levar ela em conta naquele caso, e esse é o caso da palavra Garte, que ela quer dizer 613, se referindo a 613 mitzvot. Yaakov está dizendo para Esav, Im Lavan Garti Vetariak Mitzvat Shamarti. Eu morei com Lavan e eu cumpri lá os 613 mandamentos divinos. Então, o que que importa, Ribbono Shelolam, o que que importa para Esav se Yaakov cumpriu os mandamentos divinos ou não cumpriu os mandamentos divinos? Por que Yaakov precisava falar para Esav que ele cumpriu os mandamentos divinos? O que importa? O Esav não se importa com mandamentos divinos. Então, a explicação mais simples é que, olha, morei com Lavan e mesmo assim cumpri os mandamentos divinos, então olha a minha grandeza, não vem se meter comigo, que com certeza o Lavan tentou me prejudicar por causa disso e não conseguiu. Então você também não vai conseguir. Se até o Lavan não conseguiu, quem é você? Então, esse seria o lado simples da coisa, mas tem um lado mais profundo. O Esav, ele estava emburrado, vamos dizer assim, não sei, em cada cidade se usa um termo diferente, hein? Ele estava magoado com isso, que Yaakov recebeu as bênçãos do Yitzhak, do pai, porque Esav, ele realmente acreditava, isso é certo, que o que o pai dele repassou para Yaakov, isso vai acontecer de verdade. Nós não vimos que aconteceu durante a nossa história, porque diz o Zohar que Yaakov, ele guardou isso para os tempos do Mashiach. Então ele não usou isso na época dele, porque ele guardou isso para os tempos do Mashiach. Agora, o que a gente vai ver é que, sendo que o Esav estava levando em conta cada coisa que o pai dele falou, que ele sabia que o pai falou era o que o pai recebeu lá de cima e incorporou aqui embaixo, repassou aqui para baixo. Uma das coisas que o pai dele falou foi, quando o Yitzhak deu a brachá para o Esav, ele falou para o Esav, você vai viver pela espada. E quando o seu irmão, ele tirar de sobre si a responsabilidade de fazer o trabalho divino, de como a gente fala, de cumprir os 613 mandamentos divinos, quando o seu irmão tirar de sobre si essa responsabilidade, assim dele falar, dele não cumprir mais os mandamentos divinos, aí nessa hora você sobe. Nessa hora você vai estar lá em cima e ele vai estar lá embaixo. E o Esav, ele sabia que isso não tem como mudar. Quer dizer que ele só consegue ter poder sobre Yaakov se Yaakov não cumprir os mandamentos divinos. Então, por isso, Yaakov deixou claro para ele, olha, eu morei com Lavan, o ambiente lá não estava nada favorável. Tipo assim, podia ter aprendido com Lavan a me comportar errado. E mesmo assim eu cumpri os 613 mandamentos, quer dizer, continuei responsável pelos mandamentos divinos, continuei com a minha responsabilidade em cumprir os mandamentos divinos. Então, por causa disso, aí o Esav, ele viu agora realmente ele não tem mais como vencer, mesmo que ele tente lutar contra Yaakov, agora ele não consegue vencer. Porque isso o pai dele, Yitzhak, deixou claro. Você só consegue vencer o Yaakov se Yaakov tirar de si a responsabilidade de cumprir os mandamentos divinos. E por isso Yaakov, ele sabia disso e ele já avisou Esav. Em Lavan Garti, eu morei com Lavan, Betariag Mitzvot Shamarti. Eu cumpri os 613 mandamentos. Aqui o ambiente aqui está muito, um jardim lindo, mas a gente continua. Então, o que acontece na prática é assim, em resumo, hoje nós estamos passando uma fase da nossa história um pouco complicada. O Irã, que é o Irã de hoje, que é, diz a Gemara, o Ismael antigo, aquele Bnei Ismael, o povo que o povo de Ismael, eles se misturaram com os persas antigos. Os persas antigos são o Irã de hoje, quer dizer, essa Pérsia antiga é um país que vem depois do Sennacherib. É um país que não foi misturado. O povo persa antigo continua sendo o mesmo povo persa de hoje, o mesmo povo iraniano de hoje. É um país que não se perdeu. O Sennacherib, que veio antes da Pérsia, ele mudou os povos de lugar, mas a Pérsia já é um país que vem depois do Sennacherib. Então, o problema hoje com o Irã é que eles querem fazer lá os Estados Unidos do Irã no Oriente Médio. Então, eles têm a Hezbollah no Líbano, eles têm a Síria, eles têm o Iraque, eles têm o Catar, eles têm o Iêmen, eles têm a faixa de Gaza, eles têm tipo a teia da aranha já está sobre todo o Oriente Médio. Eles querem fazer lá os Estados Unidos do Irã. Nem os Estados Unidos da América conseguiu intimidar eles. Então, nós estamos agora vivendo uma época que para nós é uma época perigosa, sendo que eles, para fazerem os Estados Unidos do Irã, eles precisam de um inimigo em comum de todos os muçulmanos. Então eles falam, olha, os judeus que estão lá em Israel, eles são europeus, são judeus de origem europeia, eles têm outra religião, eles têm outra língua, então eles são um inimigo em comum. Todos os muçulmanos têm que tirar de lá os judeus, porque os judeus são outro povo que não é um povo muçulmano que deveria estar lá na região. E eles têm um projeto desses. É para o projeto deles dar certo, agora a gente vai para as bênçãos do Yitzhak. Quando a gente tira de sobre nós a responsabilidade pelos mandamentos divinos, aí Deus me livre, o Esav ele sobe. Aí, consequentemente, quando a gente fala assim, até o Esav ele sobe, então o Ismael também. Quer dizer, não, ou seja, a intenção já é genérica. Quer dizer, esses povos que querem nos destruir, eles vão para cima e a gente vai para baixo. Por isso que a gente tem que falar hoje, assim, não adianta fazer política, não adianta pensar, olha, vai sair o Trump, vai entrar o Biden e o Irã, o que o Irã vai fazer? Se nós cumprimos os mandamentos divinos, aí nós estamos garantidos. Aí nem o Irã, nem ninguém vai conseguir nos prejudicar. Se nós não cumprimos os mandamentos divinos, aí não adianta fazer política, não adianta o presidente de Israel ir lá para a Arábia Saudita e fazer acordo com a Arábia Saudita, que daqui a pouco a Arábia Saudita some do mapa junto. Quer dizer, não é, a Arábia Saudita para o Irã não é um problema sério. Então, o que a gente aprende da Parashá? Que Yaakov falou para o Lavan, Yaakov mandou avisar o Esav, Im Lavan Garti, eu morei com o Lavan, o ambiente no Lavan não era um ambiente de Torah Mitzvot, não era um ambiente de cumprir os mandamentos divinos. E mesmo assim eu cumpri os mandamentos divinos. Quer dizer assim, a gente quer ajudar Israel, a gente quer ajudar o nosso povo, é só dessa maneira, só cumprindo os mandamentos divinos. Quando a gente cumpre os mandamentos divinos, quando nós nos responsabilizamos, quando nós assumimos a responsabilidade pelos mandamentos divinos, aí nenhum povo do mundo consegue nos fazer nada. Então, desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e que todos nós possamos cumprir os mandamentos divinos com muita alegria. Com muita alegria. Você imagina o relacionamento entre Deus e o povo de Israel? É um shalom bait, é um relacionamento de marido e mulher. Então você imagina que o marido chega para a mulher, ele traz umas flores, ele fala, olha, tá aqui suas flores, eu estava no psiquiatra, lá no psicólogo, e ele falou para te trazer flores. Imagina uma coisa assim. Então quando a gente cumpre os mandamentos divinos dessa maneira, a gente fala para Deus, olha, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, então por isso eu estou cumprindo esses mandamentos. Agora, se eu fosse para o céu mesmo não cumprindo, então não cumpriria. Não é assim. Os mandamentos divinos, eles foram dados para nós, para o nosso bem. E eles são o nosso Shalom Bait com Hashem. Nós fazemos a família ficar unida, nós nos unimos a Deus por meio dos mandamentos. Então a gente tem que cumprir os mandamentos divinos com muita alegria, e isso foi o que Jacob falou para Lavan, para o Esav. Em Lavan Garti, quer dizer, olha, eu morei lá, quer dizer, olha, olha a energia, lá era uma família. Mas Tariag Mitzvot Shamarti, quer dizer, eu cumpri esses mandamentos, mas eu sou mais família com Deus do que com Lavan. Então, eu morei com Lavan, mas eu cumpri os mandamentos divinos, aí já é um nível de relacionamento superior. Já não é só simplesmente morar com alguém, já é viver com alguém. A gente vive com Deus, então a gente tem que cumprir os mandamentos divinos com muita energia, com muita alegria, com muito amor. Tá certo? Então vamos fazer isso e não precisa mais olhar para o noticiário. Se o Irã vai atacar Israel, se o Irã não vai atacar Israel, isso vai depender de nós. Vai depender se a gente cumprir os mandamentos divinos com muito amor, com muita energia, com muita alegria. E não adianta a prefeitura de Tel Aviv fazer lá leis contra a religião judaica e depois reclamar que tem lá mísseis que estão caindo. Eles sabem que o jeito de não ter mísseis iranianos caindo em cima deles é cumprindo os mandamentos divinos com muita alegria, com muita energia. Então vamos fazer assim e tudo vai dar certo. Nós fazendo isso aqui, nós ajudamos o nosso povo lá. Atzlachá, Briut, Penassá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Qual servir a Deus com muita alegria, com muita energia.